Eleições 2022.
Quer conhecer melhor os deputados eleitos para atuar na Assembleia Legislativa de Minas na 20ª legislatura? São 77 parlamentares que vão cumprir mandatos de 4 anos, entre 2023 e 2026. Eles falam sobre seus projetos, desafios políticos, expectativas e contam um pouco de sua história até chegar ao Parlamento Estadual. A entrevista foi concedida à TV Assembleia. Acompanhe com Fernanda Moura.
Recebemos aqui no estúdio os parlamentares eleitos. Queremos saber quem são, o que pensam e o que pretendem conquistar com os novos mandatos, além da expectativa política para o ano que vem. Comigo aqui no estúdio, Cristiano Silveira, do PT. Nasceu em São João del Rei, graduado em filosofia e pós-graduado em planejamento e gestão. O deputado Cristiano Silveira assume em 2023 seu terceiro mandato na Assembleia. Ele ocupa atualmente a presidência do Partido dos Trabalhadores em Minas Gerais. Olá, deputado. Parabéns pela reeleição.
Obrigado. Bom dia. Prazer estar aqui com vocês.
Deputado, será o terceiro mandato, né? Terceiro. Qual que é a expectativa? Como é que o senhor vê essa continuidade de trabalhos aqui na Assembleia?
Eu acho que o nosso mandato ele teve dois pilares, né? O olhar local, que é um mandato municipalista. Minha trajetória como vice-prefeito, vereador, me fez ter um olhar muito sensível às questões municipais, aos municípios, que é onde a vida acontece, né? Então a gente nunca abriu mão de ter atuação local, conseguir recursos, defender o interesse dos municípios. E o outro são as pautas, a agenda legislativa, os projetos que eu tenho defendido aqui na casa. Nosso mandato virou uma referência na questão da inclusão social, das pessoas com deficiência, das pessoas com autismo. E, quer dizer, vários projetos, enfrentamento ao trabalho escravo, enfrentamento de violência contra a mulher, fortalecimento do esporte, incluindo o Bolsa Atleta Municipal no semestre esportivo, e também a questão da fiscalização, né? Nós vamos continuar o trabalho de fiscalização, de denúncia quando ocorrerem os absurdos, como ocorreu no governo passado. Então nós vamos continuar denunciando o que estiver errado. Claro, nós não vamos fazer oposição radical, né? Contra Minas Gerais, evidente, nós temos responsabilidade com o Estado, mas nós vamos denunciar muita coisa errada, continuar denunciando coisa errada que tem acontecido, aconteceu no governo passado, e se continuarem, nós denunciaremos também.
Deputado, a gente tem um cenário de reeleição do governador Zema, né? O senhor estava sempre em oposição nessa legislatura, continua. Como é que deve ser essa oposição agora, né, com esse cenário de reeleição?
Não, eu acho que a oposição foi bem. Nós que compomos os partidos de esquerda, progressistas em Minas Gerais, na eleição de deputados e deputadas, fomos bem. O PT, por exemplo, saiu de 10 eleitos em 2018 e vai para 12 eleitos. Quando eu falo agora de federação, que nós somos uma federação, com o PV e o PCdoB, nós elegemos 17 deputadas e deputados. E quando a gente olha o resultado da rede, que está mais neste campo, com o PSOL e com outros partidos, eu acho que nós teremos uma boa bancada, uma bancada expressiva numericamente, e uma bancada de consistência ideológica maior, e que isso também é importante, que vai ajudar nesse posicionamento. São deputadas e deputados que têm perfil de combatividade, então acho que teremos uma Assembleia extremamente atuante nesse sentido da fiscalização.
Pois é, nós temos mais deputadas, né, 15 deputadas, e temos também essa questão que o senhor falou das pautas ideológicas, né, deputadas LGBTs, deputadas que defendem a população, as mulheres negras, né? As minorias. Quer dizer, o senhor acredita que é nesse sentido que a oposição deve dar essa, trabalhar ideologicamente?
Não só nas chamadas pautas de minorias, né, mas também em assuntos relacionados ao desenvolvimento econômico do Estado, alternativas econômicas, a sustentabilidade, né, a defesa do meio ambiente. Então, acho que nós temos aí um conjunto de pautas que nós queremos tratar. Além dessa, do enfrentamento à violência contra as mulheres, da questão da igualdade racial, do combate ao racismo, na questão LGBTQI e tudo, mas também avançaremos numa outra agenda econômica de desenvolvimento para Minas Gerais. Hoje, a gente fala muito, olha, Minas é extremamente dependente da mineração. Sabemos que é importante, tem uma importância econômica, mas não pode ser só isso. E hoje, o que a mineração já representa no Estado, já não é tão relevante como foi no passado, em termos da composição da economia mineira. E mesmo assim, a forma que a mineração vem sendo feita, ela não atende o que a sociedade precisa, de respeito à vida humana e respeito ao próprio meio ambiente, à diversidade. Então, queremos também fazer um debate da economia mineira. Então, acho que vai ser uma bancada muito qualificada. Eu acho que ela vai colaborar demais no processo legislativo aqui na casa.
Uma pauta importante aí é a recuperação fiscal, que está travando, inclusive, o projeto do governador, trancando a pauta do plenário. Quer dizer que já vai... Essa discussão discussão deve se iniciar até, a pretensão que inicie até esse ano. Como é que isso deve ser discutido no, na próxima legislatura?
Eu acho que nós vamos ter alternativa, porque essa questão do regime de recuperação fiscal é uma agenda econômica de Paulo Guedes, de Jair Bolsonaro, que impõe sacrifícios extraordinários ao povo, né? Congela salário de servidor, suspende convênio, não faz concurso. Então, assim, é um negócio terrível. Como eu acredito na eleição do presidente Lula, nós teremos uma outra possibilidade de negociação da dívida dos estados. O presidente Lula esteve aqui em Minas Gerais, o que ele falou na coletiva? No dia seguinte que vencermos as eleições, nós chamaremos todos os governadores, dependente de partido, para conversar, para a gente poder saber quais que são as principais pautas que o estado tem para a gente poder tratar. Lembrar também que o estado tem alternativa, e a gente já disse muito isso aqui na Assembleia. Quando a Câmara aprovou a lei que permite a renegociação da dívida dos estados, necessariamente o Estado não tem que aderir ao regime de recuperação fiscal. Então, acho que é mais uma vontade ideológica do governo do que necessariamente o caminho para a gente poder ter alternativa da questão econômica do Estado. Mas, enfim, o presidente Lula estando eleito, nós vamos ter aí possibilidades e alternativas para poder rediscutir a dívida de Minas.
Há outras pautas também, como as próprias privatizações mesmo, são outras pautas que a bancada de oposição deve vir.
Seremos contrários. Por quê? Porque está comprovado que as nossas estatais são eficientes na lógica da economia, né? Elas não são deficitárias, elas não dão prejuízo ao Estado, elas têm bons resultados. O problema é que elas acabam atendendo muito a interesse dos acionistas, como a Petrobras está sendo utilizada a nível nacional por Jair Bolsonaro, e pouco ao interesse da população. Eu acho engraçado quando o governador fala assim, o problema da CEMIG é que a CEMIG é um cabide de emprego. Ele é o chefe da CEMIG. Se ele tem notícia, informação de cabide de emprego, ele tem todo o poder e condição de tomar a decisão e demitir quem tem que demitir, trocar quem tem que trocar. Então, quer dizer, o presidente da empresa é nomeado por ele. E a CEMIG está comprovada, é uma das principais empresas hoje. Toda a recomendação de corretora na Bolsa de Valores, recomendações da CEMIG, não faria se fosse uma empresa ruim. Ela tem bom desempenho, né, nos institutos que fazem a avaliação. E o mundo todo caminha para outro sentido. Setor estratégico, como energia, como água, né, recursos naturais que são estratégicos, você não passa mais pela iniciativa privada. Isso continua ainda tendo a participação majoritária do Estado, porque é estratégico, o próprio nome fala. Então, acho que a desestatização da CEMIG, por exemplo, vai pôr uma mixaria no cofre do Estado, daí um ano ela vale muito mais do que isso. O que ela aporta no cofre do Estado, da parte dos lucros e dividendos, é muito maior. O que tem que corrigir é a eficiência na prestação de serviço para a população, seja Copasa, seja CEMIG, qualquer estatal.
Agora, deputado, o senhor como presidente do Partido dos Trabalhadores em Minas, o senhor está no terceiro, vai iniciar o terceiro mandato, quer dizer, pegou esse início também em que não havia uma polarização tão clara, depois a polarização se definindo maior e agora ganhando mais força. Como que é atuar politicamente, sendo uma dessas forças, né, nesse cenário no Legislativo Estadual?
Olha, eu nunca me furtei também a fazer o debate nacional aqui na Assembleia, né? Minas Gerais não é uma ilha, nós não estamos flutuando, do qual os assuntos nacionais não têm impacto e reflexo aqui conosco. Tanto eu, que pertenço a um campo progressista, um campo da esquerda, e os colegas deputados que estão no outro polo também fazem aqui cotidianamente. Então, acho que a gente precisa trazer para Minas Gerais também esse debate da questão nacional. São dois projetos muito claros. Quando a gente tem um projeto que hoje está sendo representado pela candidatura do presidente Lula, que governou esse país por 8 anos, e o projeto do atual presidente, que termina o mandato com 4 anos. É muito fácil. É só as pessoas analisarem o que foi um, o que foi outro. Este lado de cá, o lado deles, a radicalização parte do lado deles. Você não vê dizendo o seguinte, olha, apoiador do presidente Lula foi lá e matou, agrediu, esfaqueou, deu paulada na cabeça do apoiador de Jair Bolsonaro. A violência parte de um lado para o outro. Não há essa polarização que eles tentam colocar do ponto de vista dos extremos de ambos os lados. Tem do lado de lá para o lado de cá.
Então, mas é possível, porque a gente que está aqui de fora, eu acho que é uma dúvida de muitas pessoas. Né, diante desse cenário de acirramento, de violência política, como atuar, né? Ainda mais o senhor, que é representante de um partido, né, de uma dessas extremidades, como atuar, como se posicionar sem violência e com... Né,
a diferença falando das duas campanhas, ela começa quando a gente fala sobre a verdade. O lado de lá não tem o que dizer em termos de verdade. Então, cria uma indústria de mentira. É uma eleição que se pauta, olha, nós precisamos embutir no, na pessoa, no cidadão, o medo. Se eles vencerem, eles vão fechar igrejas. Se eles vencerem, vai ter banheiro para menino e para menina. Se eles vencerem, o país vai virar comunista. É como se que eles estivessem dizendo sobre um grupo político, um partido e um candidato que nunca governou o Brasil. Uhum. Nós governamos esse país 8 anos com o presidente Lula, no caso do presidente Lula, não teve fechamento de igreja, pelo contrário, garantimos liberdade das igrejas, não tivemos comunismo instaurado, tivemos consumismo instaurado, né? As pessoas compraram carro, compraram casa, viajou para a Europa, para a Disney, o povo, né, comia melhor, vivia melhor, então quer dizer, cuidamos do país. E o Brasil, se eles vencerem, vai ter banheiro de menino e menina, inventa esse negócio de kit gay. Então, assim, eles criam um conjunto de mentiras para tentar embutir o medo na população e tentar vencer pelo medo. Do lado de cá, quando a gente fala do que nós estamos propondo, o que nós vamos fazer, são questões concretas, são questões verdadeiras. Então, acho que a grande diferença é assim, nós vamos continuar enfrentando essa campanha com muita coragem, pautando o nosso debate pela verdade, até mesmo quando a gente diz coisas que podem não parecer agradáveis, são verdades. Gente, nós vimos o Bolsonaro falar em entrevista que o cara tinha coragem de comer índio. Eu achei que isso era figura de linguagem, achei esse cara é força de expressão, né? Quando eu assisti o vídeo, falei que isso aqui é sério. Isso é sério. Um sujeito que defende tortura e não é fake news, acha que a ditadura matou pouco, um sujeito que diz que toparia comer carne de índio, que teve relação sexual com animal, que a gente chama de zoofilia. E aí é surreal quando a pessoa fala assim, não, mas eu vou votar nele por causa da família, porque ele defende a família. Peraí, sujeito topa comer índio, transar com animal, tá na terceira mulher, que família é essa?
Mas só acredita, então, por exemplo...
Aí quando eu digo essas coisas, só quero que o telespectador entenda, não é fake news, é verdade. Quando ele fala, esses caras vão fechar a igreja, é fake news, não tem um lugar que alguém, o Lula disse isso, até escrito isso. Quando eu falo que esse sujeito, ele tem traço do canibalismo, que ele transa com animal, tudo, só pesquisar na internet, tá lá que saiu da própria boca dele.
Então, o senhor foi presidente da Comissão de Direitos Humanos, é membro da Comissão de Cultura e também da Comissão de Constituição e Justiça, que é a porta de entrada dos projetos aqui na Assembleia, né? Como é que a perspectiva do senhor para a próxima legislatura em relação às comissões mesmo? Nós temos 22 comissões temáticas, né? Uhum. Que os temas todos podem ser melhor trabalhados. Como é que fica essa perspectiva?
Não, isso aí a gente só vai conseguir discutir depois da formação dos blocos, uhum. né? Porque nós temos que saber quantos blocos nós teremos, qual que vai ser o tamanho do nosso bloco. A partir do tamanho do nosso bloco, a gente tem aí pelo regimento, né, uma possibilidade de pedida, que a gente chama, né, na questão do revezamento das comissões. Então, acho que isso tudo a gente vai ter que discutir depois, num outro momento. Nós estamos muito focados na questão da eleição, sabe? Uhum. A nossa bancada, os nossos deputados eleitos, atuais deputados, estão muito focados em mudar o Brasil, em vencer as eleições e acabar com esse período tão difícil para nós, de tanto sofrimento. Então, depois do dia 30, com a vitória do presidente Lula, né? O nosso objetivo aí, nós vamos sentar para discutir sucessão da mesa.
Eu ia perguntar
para
o senhor,
né?
Da mesa, porque a mesa também, o senhor já foi o segundo vice-presidente, uhum. né? A mesa também é importante para esse trabalho das forças aqui, né?
Eu particularmente, eu sou um bom jogador, jogo qualquer posição que precisar. Uhum. Se o nosso grupo, né, a nossa federação precisar que a gente jogue na mesa, que a gente jogue na presidente de comissão, apenas sendo membro, eu estou à disposição. Uhum. Mas isso tudo nós vamos tratar mais adiante, depois vendo aí quais que são as expectativas de cada deputado que compõe o nosso bloco com relação à atuação uhum. nesses espaços, né? E aí acomodando, pensando nos revezamentos. Então, eu acho que vai ser muito tranquilo. Mas agora, o foco é até dia 30.
Presidente. Agora, deputado, para os deputados que estão voltando para a Assembleia e os novatos, esse cenário que a eleição deixa, né? Qual que é o perfil do eleitorado mineiro em cada região, em cada cidade? Isso é muito importante para a atuação de vocês também, né?
Mas não é isso a questão principal, não. Eu acho que o mineiro, ele tem uma forma peculiar, né, de pensar politicamente. Além de você ter identidades regionais, por exemplo, quando você vai mais para o norte de Minas, uma identidade que se aproxima do Nordeste. Uhum. Você vai mais ao sul, uma identidade mais sulista, mais paulista. Você vai para a Zona da Mata, um pouco ali com influência um pouco do Rio de Janeiro. Então você tem elementos da cultura, mas o perfil do eleitor mineiro, ele é o perfil seguinte, que você não põe cabresto no mineiro, né? Não adianta o governador agora chamar prefeito, mandar prefeito pressionar a sua população a votar no candidato dele. O mineiro tem a sua forma de pensar, a sua liberdade. Que é o mineiro vota para presidente no partido A, mas vota para governador no partido B, e vota para senador no partido D, e vota nos deputados, tudo, né? O mineiro ele tem a sua forma de construir o que ele entende que é o cenário, esse arranjo. Então, acho que nós conseguimos transmitir bem a nossa mensagem para o eleitor mineiro. Eu acho que o fato de a gente ter eleito a maior bancada de deputados e deputadas pela segunda vez mostra um pouco essa conexão que nós temos, que o mineiro gosta do PT, gosta da federação, do parlamento. Sabe que nós temos aí um trabalho muito, muito bom feito, realizado, entregue e também a ser feito aí para o futuro, né?
Ok, deputado, muito obrigada pela participação.
Não quero falar mais da eleição.
Nós já estamos aí vivendo as eleições, né? E que os reflexos sejam bons aí para o parlamento nosso.
Isso, mas vai ser. Eu estou muito entusiasmado.
E trazendo as pautas todas aí que o senhor disse já, né? Que já são... o senhor aprovou a criação do Bolsa Atleta Amador em Minas, né?
Foi.
O programa de prevenção ao suicídio policiais também, que foi
um projeto importante também. O suicídio de agente de segurança mata mais do que confronto.
Pois é.
Então também
é
uma resposta que o Estado tem que dar a esses profissionais, né?
Que passou pelo plenário. O autismo também, né? Nas placas autismo, de atendimento prioritário.
E também agora o plano estadual que a gente precisa aprovar para entregar para o povo mineiro, né? Plano estadual do atendimento integralizado para os autistas, garantindo um diagnóstico precoce, garantindo um atendimento multidisciplinar quando o encaminhamento para as terapias, né? Uhum. O acesso aos medicamentos, momentos que tem que ter medicamento de alto custo, temos que avançar na questão da educação inclusiva, com professor de apoio, né? Uhum. É formado. O Estado de Minas ainda está muito mal nesse sentido, na pauta da agenda da educação inclusiva. Nós temos que avançar. Então tem muito serviço, né?
Muito trabalho. Muito obrigado. Parabéns novamente pelo novo mandato, terceiro mandato, deputado Cristiano Silveira. Estamos aqui então para receber todos os parlamentares eleitos, os reeleitos, ouvir um pouquinho das expectativas para a próxima legislatura. Continuem com a gente, TV Assembleia, eleições com todas as vozes.